são os Cinza quem fez as honras da abertura desta hora das 9:10. De resto, a dupla Catarina Duarte e Nuno Caldeira vão estar connosco daqui a pouco para mais uma edição de Amorada, a rúbrica dos Cinza aqui na Terra Nova. Agora, falamos de saúde com o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
O nosso professor de saúde, prontinho, como sempre, para mais uma aula. Dr. Luís, o que é que preparou para nós?
Queria falar um pouco sobre os anestésicos de uso tópico. Isto é normal, aqueles anestésicos que se podem aplicar diretamente ou perto o suficiente da área que efetivamente dói. Portanto, o chamado anestésico local, que se pode aplicar, por exemplo, antes de uma pequena cirurgia, quando se vai ao dentista, ou seja, quando se faz anestesia só da zona efetivamente intervencionada, ou zona que efetivamente dói. Em muitos casos, esta anestesia local ou tópica pode também ser utilizada para casos de dor crónica. Por exemplo, aquelas situações em que a dor é provocada por uma lesão de um nervo, uma neuropatia. O médico pode injetar um analgésico diretamente na região do nervo para interromper a dor. Mas a maioria das situações são para aquelas pequenas dores, por exemplo, compostos como a lidocaína, hoje um dos mais habitualmente utilizados. E eu peço desculpa se a minha fala hoje não está muito boa, porque eu também estou aqui com uma dor na boca, tenho aqui uma enorme afta, e a maioria dos cremes tópicos que se usam comigo não parecem funcionar. Mas há outras situações, por exemplo, as dores de garganta, aqueles drops que se chupam com alguma lidocaína ajudam anestesiar um pouco a sensação de dor e muitas vezes misturado com algum colutório que ajuda também na limpeza dos agentes que estão a causar a infecção. Além dos fármacos, também podemos utilizar outros tratamentos para aliviar a dor. Nós já fomos falando ao longo destes dias, mas o mais importante é tratar as condições que causam a dor. Isto é, a doença que pode estar subjacente, isso é a melhor maneira de combater a droga. Por exemplo, nós vamos combater a dor que uma fratura causa através de um molde de gesso ou através de um combate a uma infecção que esteja a causar a dor, dando antibióticos conforme as situações. Muitas vezes podemos fazer pequenas ações, pequenos paliativos quase, mas que vão funcionando, por exemplo, compressas frias e quentes, dependendo da situação. Se a pessoa está com dor de cabeça, uma compressa fria pode ajudar. Se as dores musculares muitas vezes são aliviadas com compressas quentes, problemas articulares são muitas vezes aliviados com compressas frias, etc. Hoje temos outros tratamentos, como por exemplo os ultrassons, a estimulação nervosa elétrica transcutânea, portanto aplica-se uma ligeira descarga elétrica na pele, que ajuda muito as pessoas que sofrem de rupturas musculares ou inflamações de ligamentos. Temos também, claro, a acupuntura, que já fomos referindo, que se introduzem agulhas muito finas em zonas específicas do corpo. Os mecanismos da ação da acupuntura são ainda relativamente misteriosos, mas não há dúvida nenhuma que a sua eficácia em determinadas situações é completamente irrefutável e, mais que isso, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma terapêutica válida, especialmente neste combate à dor. Não serve, obviamente, para todas as condições médicas que temos, mas que tem claramente uma eficácia demonstrada de um alívio significativo com a acupuntura. E eu próprio já experimentei faria uma deposição por ela em qualquer tribunal a favor da utilização da acupuntura como uma forma de combate à dor, especialmente no meu caso, a dor muscular. E claro, como eu tenho vindo a falar muitas vezes, há uma componente subjetiva, psicológica da dor que é extremamente importante. E, portanto, o apoio psicológico também não deve ser subestimado. Há pessoas que sofrem duas vezes, por assim dizer. Sofrem pela dor e sofrem pela angústia, pelo sofrimento, pela depressão que a dor também causa, e isto torna-se uma pescadinha de rabo na boca. A certa altura já não se entende onde é que começa a dor física e onde é que começa a dor psicológica. Portanto, muitas vezes o apoio psicológico pode fazer a diferença também na recuperação destes casos. E seria isto que tinha para vos dizer. Acho que é com muita alegria que encerramos este capítulo da dor, não é? A dor, infelizmente, é uma daquelas partes incontornáveis de sermos humanos, e também por isso me alonguei nestes últimos dias sobre esta temática, porque realmente continua a ser o primeiro grande sintoma que leva as pessoas a recorrerem aos profissionais de saúde.
Abençoados analgésicos e todo o resto que nos ajuda.
Sem dúvida. Mas como todos os medicamentos, temos que os usar com critério.
É verdade, e tocou num ponto muito importante, não é? A qual é chamado da metafísica da saúde, porque é muito complexo e é sempre bom procurar alternativas e conhecer, claro, antes e acima de tudo a opinião dos profissionais. Doutor Luís, posto isto, sobram 2 minutinhos, é inédito.
Meu Deus, o que fazer com o tempo?
Você hoje está um foguete.
Era, tínhamos este assunto para terminar, por assim dizer. Nós já tínhamos falado de algumas das principais causas da dor, infelizmente há muitas, e agora cobrimos os agentes que nos ajudam a combater essa dor.
Ontem referia nos cuidados que devemos ter, não é, quando tomamos alguns medicamentos, sobretudo com o nosso estômago. No que diz respeito então a este capítulo, e para fechar, quer fazer um resumo e deixar só algum recado? Imagine se tem uma dor de dentes e vai tomar algo como a antes ou depois?
Não, no caso dos analgésicos, com exceção dos anti-inflamatórios, o resto não parece ter assim um efeito sobre o estômago. É verdade, todavia, que muitas pessoas que tomam analgésicos, especialmente aqueles mais fortes, por vezes reportam náusea, especialmente quando ainda não estão assim habituadas à medicação. E essa náusea também se confunde um bocadinho com a sonolência, que nós sabemos não vão ser coisas agradáveis. A náusea, particularmente, pode ser muito desagradável, não é? Mas normalmente estes sintomas diluem-se. É quando a pessoa começa a tomar esta medicação mais forte, na maioria dos casos, pode. Estes efeitos secundários tendem a desaparecer. Se não desaparecerem, então, efetivamente, o profissional de saúde, o médico, poderá aconselhar, eventualmente, algum complemento, portanto, um antiemético ou algo para as náuseas, porque não vamos tratar um problema que, admitidamente, será mais sério, como a dor, criando outro problema, não é? Isto faz-nos lembrar aqueles anúncios dos sprays nasais que faziam um alívio rápido, mas depois, 2 horas depois, a situação estava muito pior. Mas e depois até havia um número engraçado, diziam ao pai que estava com o nariz entupido: eu que faço a inalação com isto. Então, ainda tens o nariz entupido? Sim, mas agora tenho uma dor de cabeça tão grande depois de ter usado isto que já nem quero fazer o nariz, estou muito melhor. Não vamos fazer isso, não é?
Não.
O a nossa terapêutica tem que ser uma terapêutica para nos fazer melhor, mesmo que pontualmente tenhamos que admitir que durante algum tempo pode fazer sentir pior. Mas se pudermos evitar isso, vamos evitar.
É verdade. Antes havia também a brincadeira, não é? Deita a cabeça, bate com o braço esquerdo na parede.
É. Depois já esquece a cabeça.
E o povo acreditava. Doutor Luís, o fecho, como sempre, fica por sua conta e, é claro, em nome de toda a equipa da Terra Nova, agradecemos a sua disponibilidade.
Ora, eu é que agradeço a paciência à vossa e a dos nossos ouvintes. E os nossos ouvintes também terão um bocadinho mais de paciência comigo, ouvindo as recomendações que já sabem tão bem, não é? Sempre usar a máscara, uma máscara certificada, de lavar bem as mãos e com frequência e não esquecer também de ir desinfetando com algum cuidado aquelas coisas que vão connosco para a rua. Não é preciso, como eu já vi, desinfetar sapatos e roupa, mas não é uma má prática mudarmos a roupa que andou assim disposta ao trabalho e às outras pessoas pela rua. E os telemóveis e as caixas de óculos e afins, não esquecer também de vez em quando de fazer alguma higienização dessas coisas que andam tanto nas nossas mãos e como tal são muito sujeitas a contaminações. E claro, manter a distância física, quem puder fazer o favor de se manter por casa, sem só para aquilo que é absolutamente essencial, sem se deixarem enlouquecer, aproveitem este tempo também para ler, para fazer outras coisas, para aquelas arrumações que costumamos guardar para a Páscoa ou para perto disso, porque não ir adiantando agora que finalmente a temperatura começa a ficar mais agradável.
I think you've seen me before.